ter resultado diferente se você fizer algo diferente. E o algo diferente é você entrar nas lutas do Senhor, porque o Senhor está lutando por você, mas você precisa lutar também. E tempo de jejum é tempo de guerra, e nós estamos contra o diabo, a carne e o mundo, lutando porque eles estão querendo destruir as nossas vidas, os sonhos de Deus para nós, amém? Amém? Então é muito importante que você esteja, né? Eu quero pregar sobre isso também, já preguei na semana passada, mas vou tocar sobre isso para você entender. E o tema de hoje é vencendo Amaleque. Pastor, que raio de nome que é esse? Quem que é essa pessoa? Espera um pouquinho. Deu problema na gravação. Vamos gravar aqui. Acontece nas melhores famílias. Isso porque é Windows, né? Se fosse o Linux, eu não estou falando que era o Linux, mas amém. Amém, irmãos? Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém?
Amém.
Ó, tá bonitinho, começou a gravação, tudo ok. Quem é Amaleque, irmãos? Espera aí, vamos ler um texto antes. Abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 8. Que eu vou fazer uma oração. Você vai fazer uma oração comigo. Êxodo, capítulo 17, versículo 8. E vamos fazer uma oração. Repete assim comigo. Fala, Papai do céu, nessa noite, eu abro meu coração para receber a tua palavra com vida, com graça. Por isso, Papai, me dá revelação da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Em Êxodo, capítulo 17, versículo 8, diz assim a palavra de Deus: então veio Amaleque e pelejou contra Israel, em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, de um lado e o outro, e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Moisés edificou um altar e ele chamou: o Senhor é a minha bandeira. Fala assim: o Senhor é minha bandeira. Então, irmãos, você precisa entender que Amaleque é um símbolo espiritual. Da mesma forma, e a Bíblia diz que nós teríamos luta contra Amaleque, todas as gerações iríamos ter luta contra Amaleque. Quem representa Amaleque? Amaleque representa o diabo, que está o tempo todo tentando fazer com que os nossos sonhos, os sonhos de Deus para nós, os nossos alvos, tudo aquilo que Deus tem colocado para nós, não aconteça. E aqui a Bíblia diz que é para nós lutarmos contra Amaleque. Porque Deus já está lutando, mas Ele precisa que nós tenhamos uma postura. Fala assim: uma postura. Uma atitude. Fala, uma atitude de guerra. Então, por exemplo, você e eu, nós não estamos vendo aqui, mas pessoas que têm visão aberta, elas estão vendo uma luta agora. Anjos lutando. Anjos do inferno querendo trazer pensamentos ruins para você. Pensamentos para você não ter, você ter dúvida de Deus. O tempo todo. As setas sendo lançadas contra a sua mente, para você pensar que Deus não é com você, para você pensar que Deus não te ama. justamente para você ter dúvida do amor de Deus, para você não ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então o trabalho do diabo é esse, e Amaleque naquele tempo estava fazendo exatamente isso, estava fazendo exatamente esse trabalho. Então você primeiro precisa saber quem é Amaleque, qual a origem espiritual de Amaleque. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 36, versículo 12. Gênesis 36, 12. Timna era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. São estes os filhos de Ada, mulher de Esaú. Então presta atenção, Esaú e Ada tiveram Elifaz, e Elifaz teve um filho, e esse filho, o nome dele era Amaleque. Então ele vem da linhagem de Esaú, fala Esaú, não veio da linhagem de Jacó, que é a linhagem abençoada. E vocês lembram o que fez Esaú? Lá, junto com Jacó, quando ele estava com fome, que ele chegou com muita fome, que ele vendeu o direito de primogenitura, vocês lembram disso? Então, Esaú representa o que essa linhagem? É aquela linhagem que não valoriza as coisas de Deus. É aquela linhagem que não é importante para ele o que Deus pensa, o que Deus acha. É uma linhagem que relativiza. Ah, Deus falou isso, mas eu quero fazer isso, então eu vou fazer. Ou seja, uma linhagem que não tem temor de Deus. E a Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então, são pessoas tolas. São pessoas que não pensam no que vai acontecer. Por quê? Porque eles não têm temor de Deus. Eles não estão preocupados com aquilo que Deus acha. Tanto que Esaú, o que que Esaú fazia na época onde estava Jacó e Rebeca? O que que ele fazia? Ele casava com as mulheres que não tinham que casar, vocês lembram disso? Está lá escrito. Ele se casou com as mulheres que não era, porque os pais não queriam que ele se casasse. Porque ele não estava nem aí para a vontade dos pais. Ele não estava nem aí para o que os pais falavam. Já Jacó tinha uma outra postura. Ele se casou com a mulher que os pais queriam que ele se casasse. Ou seja, obedecia os pais. Estava querendo fazer a vontade de Deus. E Esaú trocou o direito de primogenitura por algo do agora, ou seja, ele trocou, trazendo o valor de hoje, ele trocou a eternidade pelas coisas do mundo aqui. Os irmãos estão me acompanhando? Foi isso que ele fez, porque ele tinha um direito de primogenitura. Por quê? O primogênito era o que recebia porção dobrada. O pai tinha que dar porção dobrada, os outros filhos recebiam depois, mas o primogênito é o que recebia mais. Só que o que que aconteceu? Ele vendeu, ele falou assim, ah, o que me dá? Eu estou com fome, eu quero isso aqui agora. Ou seja, ele não valorizou a eternidade, ele não valorizou as coisas de Deus. Não valorizou a herança que ele tinha. Então, Esaú, Amaleque, representam isso. Representa essa linhagem de pessoas que não valorizam as coisas de Deus. Não valorizam o que os homens de Deus falam. Os conselhos, a sabedoria das outras pessoas. Ele só está preocupado com aquilo que ele acha. Com aquilo que ele acha que tem que fazer. Essa é a linhagem de Esaú. E Amaleque vem dessa linhagem. E aí você percebe depois que Amaleque veio, olha só, eles eram primos praticamente. Veio para destruir o povo de Deus. Era de uma outra linhagem, tudo bem. Mas eram primos. E mesmo assim ele veio para destruir o povo de Deus. Veio para atrapalhar o povo de Deus. Então esse é Amaleque. Amaleque é isso. Então ele representa isso daí. Então uma decisão intencional de viver o aqui agora e não viver a eternidade. Ele tem essa intenção. É isso que representa Amaleque. Amém? E qual que é a estratégia dele? Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 25, versículo 17. Deuteronômio, capítulo 25, versículo 17. Versículo 17 diz assim, lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito. Como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esqueças. Então Deus estava falando aqui, o que que Amaleque fazia? Ele atacava os cansados, ele ia pela retaguarda, ele não vinha de frente para aqueles que estão mais vigorosos, estão com vontade de avançar, de crescer. Não, ele vinha para pegar aqueles que estavam fracos, aqueles que estavam com dúvidas, aqueles que estavam mais cansados. Amaleque vem para isso. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele não é nobre, ele não vem na sua frente enfrentar você, ele vem pelas beiradas. Ele vem trazendo coisas para você, vem com papinho ali de canto, que nem a cobra lá no Éden, a mesma coisa. Não vem se apresentando, não. Vem com ofertas, com coisas para você falar assim, ah, é verdade. Aí lança a seta na sua mente, o problema deve ser isso daqui, tal, para você justamente desistir. Desistir de participar da igreja, desistir de fazer a obra de Deus. Ficar cansado, ficar extenuado para achar, nossa, eu estou muito cansado. Não, o quê? Servir na igreja, eu já estou cansado, vou servir ainda mais. É exatamente esse o papel do diabo. O diabo quer te cansar no seu trabalho, para você chegar e achar que é demais fazer algo na igreja. Servir na igreja, servir ao Senhor. É isso que o diabo quer. Qual foi quando o Moisés foi lá e falou para o faraó, que representava o diabo, faraó, nós vamos ofertar ao Senhor, nós vamos sacrificar ao Senhor. O que que faraó fez? A primeira coisa que ele fez, falou, manda tirar a palha, dá mais trabalho para eles, para que eles não tenham tempo de adorar, fazer nada, para que eles fiquem mais cansados. Porque quando você está mais cansado, você não vai ter tempo para sua família, você não vai ter tempo para as coisas de Deus. Quantos estão me acompanhando? Então quando você está vivendo isso, você precisa dizer, peraí, eu estou sendo iludido por Amaleque, Amaleque está me atacando aqui, eu preciso entender a realidade. Peraí, eu não estou tendo tempo para minha família, não estou tendo tempo para minha casa, para ter o meu devocional, tem alguma coisa errada. O diabo está atacando, eu não tenho tempo nem de falar de Jesus para ninguém, tem alguma coisa errada. Quantos estão me acompanhando? Então esse é o trabalho de Amaleque. Amaleque faz isso, ele vai atrás daqueles que estão cansados. Não que ele não ataque os mais fortes, mas ele vai naqueles mais fracos, tá? As presas mais fáceis, que estão em dúvida, que estão cansadas, que já oraram e as coisas não têm acontecido, e ele está percebendo isso, ele está vendo isso. Então, é assim que Amaleque trabalha. Quantos estão me acompanhando? Amém? Aleluia. Então, o trabalho dele é esse. E qual é o problema? O problema do trabalho de Amaleque? É a mistura, fala, é a mistura. Por quê? Amaleque vem para trabalhar, para falar para você o quê? Como ele não valoriza as coisas de Deus, o que que ele vem falar na sua mente? Ah, vai ter culto hoje, mas eu já vou no culto. Ah, o que que tem em faltar no culto? Ah, vai ter célula? Ah, eu vou em quase toda a célula, o que que tem em faltar na célula? Ah, hoje eu tenho que ter o meu devocional. Ah, mas o que que tem? Ah, não tem problema ficar uma semana sem orar. E aí ele vem pelas beiradas lançando essas setas. Acontece que o meu devocional, o meu relacionamento, vir para a célula e tudo mais, não tem a ver com uma obrigação. Tem a ver com um relacionamento. Quantos estão me acompanhando? O desejo de Deus para mim e para você é esse. E a grande questão é que ele vem trazer essa mistura, esse perigo que é a mistura, de você começar a relativizar as coisas de Deus, a não valorizar as coisas de Deus. Então, por exemplo, nós vamos ter um jejum agora, de 40 horas. Ah, jejum, obrigado pelo aleluia, olha, adorei esse aleluia. O que que a gente espera? E o que que Deus está esperando? Que todos venham, porque todo crente jejua, fala assim, crente jejua, crente ora. Mas aí começa, para quê? Vai ter gente lá orando por mim. Ah, peraí, não, minha vida não está tão ruim, não. Não, às vezes a vida está péssima, mas a pessoa está lá pensando, não está tão ruim assim. Eu tenho um meme que eu recebi que a mulher está falando assim, eu estou na mi, né? E está tudo bem para ela, porque está acostumada com o cheiro. Entendeu? Está acostumado com o cheiro. O problema é que o cheiro está lá ainda. tem que sair de lá porque não é para o filho de Deus. Os irmãos estão me entendendo? Então você começa a relativizar as coisas de Deus. Ah, peraí, Deus falou que não é para mentir, mas uma mentirinha aqui, outra mentirinha ali, poxa, estou na graça. Não, querido, o pai da mentira é quem? Diabo. Deus abomina isso. Falar mal do irmão, Deus abomina quem fala de um irmão, fala mal do outro. Deus abomina. É pior do que o assassino para Deus. Percebe? Então, aí tem os princípios que Deus tem para nós. Deus tem princípios. E aí, o trabalho de Amaleque é falar para você que nem a cobra falou para Eva lá. O que, que a cobra falou para Eva? Não, vocês não vão morrer, não. Não foi a mesma coisa? Percebe que o trabalho do diabo é tirar a importância das coisas de Deus, a seriedade das coisas de Deus, e trazer para o nível assim, ah, não vai fazer nada, não, não vai ter problema nenhum, não. Sabe nada, inocente. Fala assim para o seu irmão, vai dar ruim. Então, o trabalho dele é esse, essa mistura. É trazer mistura, é misturar o santo com o profano, é colocar as coisas e você não valorizar as coisas de Deus, não ter temor do Senhor. Eu conheço pessoas que não são crentes, mas eu vejo nelas temor do Senhor. Ela sabe, Deus está vendo. Meu Deus é um Deus de amor, mas Ele também, quando Ele vem para chinelar, Ele chinela também. Porque pais disciplinam filhos. Fala assim, pais disciplinam filhos. Então, a grande questão é que no início dessa mistura não vai ter tanto problema. O problema é lá na frente. Quantos estão me acompanhando? O problema é lá na frente, é que nem um navio. Você mexe no leme um pouquinho só aqui. Mas depois, eu vou te dar um exemplo de mistura. Vamos supor que tem uma caixa d'água de 500 litros com a água mineral limpa. E você toma água nela porque está limpo. Se eu for no Tietê, pegar uma gotinha do Tietê e pingar dentro desses 500 litros de água, você vai beber essa água? Não. Por quê? Está misturada. Não está mais pura. É a mesma coisa nas nossas vidas. O diabo quer que você relativize as coisas para que você misture. Os irmãos estão me entendendo? E aí ele consegue vencer você quando você está cansado, quando você está lá naquele momento, ele vem nessa hora. E Amaleque significa, Amalequita significa o povo do vale. Ou seja, ele vem na hora que você está mais triste, na hora que você está passando por aquele problema. Sim ou não, irmãos? É naquela hora que você sente a seta do inferno, que você está preocupado e vem aqui aqueles pensamentos para você. Para você, não vai dar, a pessoa vai morrer, não vai acontecer. Justamente nessas horas. É isso que você precisa entender. Eu estou sendo atacado por Amaleque ou não? Eu estou sendo iludido por Amaleque ou não? Eu estou sendo conduzido, domesticado por Amaleque ou não? É isso que eu e você precisamos perceber. Fala assim, eu estou percebendo isso aqui na minha vida, estou começando a não valorizar as coisas. Peraí, por que, que as pessoas querem que eu seja líder aqui na igreja? Não precisa ser líder. Sabe por que a gente quer que você seja líder? Porque Jesus liderava, e liderar significa servir, influenciar as pessoas pelo serviço. Para você não viver a sua vida voltado para você mesmo, mas voltado para o próximo, para você amar o próximo, para você cumprir o que está na palavra de Deus. Por isso que eu e você devemos liderar. Nem todas as pessoas foram chamadas para serem pastoras, mas todas foram chamadas para liderar. Quantos estão me acompanhando aqui? E aí tem pessoas que fogem disso. Por que, que elas fogem? Porque foi colocada uma mentira na cabeça dela, que não vale a pena. Mas espera aí, se Jesus achasse que não vale a pena, ele não teria vindo morrer por nós. Os irmãos estão me acompanhando? Então eu tenho que ter esse coração, o mesmo coração de Jesus, coração de servir, coração de estar junto. É essa a vontade de Deus para nós. Quantos estão me acompanhando? Amém? E agora, como é que eu venço Amaleque? De que forma que eu venço? Primeira coisa, Lá diz que Amaleque veio contra eles quando eles estavam em Refidim. Refidim significa descanso, fala descanso. Então eu só posso vencer Amaleque quando eu estou no descanso. Quem representa o descanso para nós? Jesus. Por que Jesus representa o descanso? No Velho Testamento, os judeus descansavam, até hoje, né? Eles descansam no sábado, sim ou não? Só que Jesus disse que Ele era o Senhor do sábado. Significa que o meu descanso não está num dia, o meu descanso está em Cristo. Então, quando eu estou descansado em Cristo, significa que eu confio no amor dEle por mim, não no meu amor por Ele, mas no amor que Ele tem por mim. Por isso que o trabalho do inferno o tempo todo é fazer com que você duvide do amor de Deus sobre você. Quando você duvida, a sua fé cai e aí você não agrada a Deus. E as coisas não acontecem, por quê? Não pode acontecer. Fé é a certeza, é a convicção. Por isso que o trabalho do diabo o tempo todo é tirar a sua fé, é demover você de ter fé em Deus. Esse é o trabalho dele. De relativizar as coisas de Deus, de não valorizar as coisas de Deus, de não dar importância para aquilo que é importante. Por que nós pregamos sobre ofertas e dízimos aqui? Todo domingo, estamos ensinando os irmãos, porque Deus é generoso, e os generosos são abençoados, e nós queremos que você seja abençoado, mas para isso precisa tomar uma atitude. Opa, eu preciso dar, porque dar é melhor do que receber. Os irmãos entendem isso? Então, todo domingo nós pregamos, antes de ter a pregação principal, nós pregamos sobre dízimos e ofertas, ensinando os irmãos. Vem chegando pessoas novas e elas vão aprendendo, para que você seja cada vez mais abençoado, porque na Bíblia diz, os generosos serão abençoados, para que você se pareça com Deus, porque você se parecendo com Deus, você está no caminho certo. Amém, irmãos? Aí o trabalho do diabo, qual que é na sua vida? Demover você daquilo que a gente prega, daquilo que está escrito na palavra de Deus. Não, coloca dúvida. Não, para quê? Isso é coisa do Velho Testamento. Não, nós estamos na graça. Mas espera aí, dízimos e ofertas vêm antes da lei, é princípio. Quantos estão me acompanhando? Amém. Então, Deus está te ensinando, Deus está querendo que você pratique, que você seja uma pessoa ativa, fazendo as coisas que Ele faz, para você ter o mesmo coração de Deus, um homem e uma mulher, segundo o coração de Deus. Amém, irmãos? Então, refidim significa descanso. Então, você só vai conseguir vencer Amaleque, vencer o diabo, se você tiver certeza de que Deus ama você, de que Deus cuida de você. Porque senão você vai entrar na guerra como? Você vai entrar tranquilo? Não. Você vai entrar achando que não vai conquistar, tendo dúvidas da conquista, dúvida do amor de Deus por você. Fala assim: Deus me ama e Ele cuida de mim. Então essa é a primeira coisa. Segunda, reconhecer que existe uma guerra. Fala, reconhecer que existe uma guerra. Para você entrar na guerra, você precisa reconhecer que existe uma guerra, que você está sendo atacado. Então, às vezes, por exemplo, eu falo de jejum para os irmãos, que existem castas de demônio que só saem com jejum e oração, e tem irmão que acha que não tem problema nenhum, que não tem casta. Quem lembra do Teletubbies? Tem irmão que está assim, ó. Mas peraí, irmão, está detonando a sua família. Você não está vendo, você não está crescendo, não está avançando, tem alguma coisa te parando, tem uma guerra aí, o diabo está te parando, tem alguma coisa que você precisa fazer. Aí o irmão está lá, não tem problema, não, está tudo ok, continua assim, deixa a vida me levar, vida leva eu, e continua. E as coisas não acontecem, mas a gente precisa dar nome para as coisas. Quantos estão me acompanhando? Tem nome, está me parando. Peraí, por que eu não estou conseguindo avançar? A minha esposa estava comentando comigo, Marcelo, estava tudo fechado, negócio tudo já pronto, parou tudo. O que é isso? É o diabo querendo parar as bênçãos para a gente não poder investir na igreja, investir na vida dos irmãos. Os irmãos estão me acompanhando? Então é isso, o diabo quer parar você, quer parar a igreja, e a igreja somos nós, a igreja maravilhosa, amém, irmãos? Então, peraí, tem uma guerra, e se tem uma guerra, eu tenho duas alternativas. Ou eu me entrego e falo assim, ó, faz o que você quiser, diabo, fica à vontade, ou eu vou lutar. Fala assim, eu vou lutar ou eu vou ficar assistindo? Nossa, obrigado. Eu vou lutar ou vou ficar assistindo? Obrigado, irmão. Está passando algum jogo, alguma coisa nesse momento? Amém. Só para saber. Aleluia. Amém. Terceira coisa. Ter uma santa indignação. Ter uma santa indignação espiritual contra Amaleque. Irmãos, é o seguinte. Quando você vai para uma luta, se você for para uma luta achando que aquela pessoa que está do outro lado é seu amigo, você vai lutar como? Você vai querer bater nele? Não. Mas se você sabe que aquele cara lá, ele quer matar, roubar e destruir a sua vida, como é que você vai para cima dele? Você vai para matar, roubar e destruir a vida dele também, amém? Eu pelo menos vou. E essa indignação com aquilo que ele está fazendo, impedindo você de alcançar, é que você precisa ter, como eu preguei na semana passada, santa indignação. Se você não tiver essa santa indignação, você vai ser aquele guerreiro que era para ser guerreiro, mas não é. É um guerreiro trans. Que não, entendeu? Que não avança, que peraí, era para eu estar lutando, mas eu não estou lutando. Eu assisto coisas na internet, né? E aparece às vezes um cara assaltando, e eu vejo a mulher parada na frente do bandido e o marido correndo. Aí eu olho vários assim, eu falo, não tem mais homem nessa terra. Ele que tinha que entrar na frente e ficar lá, primeiro que toma aqui sou eu. Eu sou o marido. Mas o cara sai correndo e a mulher olha o marido correndo e fala, se eu sou mulher e esse cara volta, vai ter problema. É um banana. Aí vira homem banana, mulher abacaxi. Que a mulher tem que ser mais, ocupa o lugar do homem, que não deveria. Mas percebe que você precisa ter essa santa indignação. Você precisa olhar para o problema e falar assim, eu vou resolver esse problema. O que eu posso fazer para resolver esse problema? Espiritualmente falando. Eu posso jejuar. Eu posso orar. Eu vou louvar. Eu vou adorar. Os irmãos estão me entendendo ou não? É essa postura que você vai vencer. E aí continua o texto. Qual é a quarta? É não lutar sozinho. Fala não lutar sozinho. Josué estava lá no vale de Refidim, lutando. E o lutar ali significa o que aquele lutar? Como é que Jesus lutou contra o inferno? Contra o diabo? Quando o diabo se apresentou para ele, como foi? Recitando a palavra de Deus, sim ou não? Então eu preciso ler a palavra, eu preciso declarar a palavra e falar assim, não Satanás, você vai embora, porque o Senhor é o meu pastor, não vai acontecer nada aqui porque Ele é o meu pastor e nada vai me faltar. Você precisa recitar a palavra, o Senhor vai diante de mim, Ele endireita os caminhos tortuosos, Ele quebra as portas de bronze, Ele despedaça as trancas de ferro, porque Ele é o meu Deus, o Deus Israel, o Deus São Bernardo do Campo, Ele é o meu Deus. Você precisa declarar isso. Mas precisa ter uma postura. Então Josué estava lá, guerreando contra Amaleque, falando para ele. E aí você tinha uma outra equipe. Qual que era a equipe? Fala assim, Moisés, Arão e Ur. Percebe que Josué estava lá com um exército, e lá em cima, no monte, estava lá Moisés, Arão e Ur. E aí o que que Moisés estava com problema? Ele não estava conseguindo levantar o cajado. Ele não estava conseguindo, quando ele levantava, o exército de Deus ganhava. Quando ele abaixava, o que que isso traz para nós? Quando eu oro, eu venço. Quando eu jejuo, eu venço. Mas quando eu não faço nada, fico com as mãos para baixo, o que que acontece? Eu perco. Irmãos, nós somos homens e mulheres de oração. Isso precisa ficar claro na sua vida. Se você não orar, se você não jejuar, a sua vida não vai avançar. Eu te garanto. Não estou praguejando, não. Eu te garanto. Crente 6 horas não alcança nada. Você conhece o crente 6 horas? Ah, 6 horas por mim aí. 6, é de vocês. Não é 6 de 6, não. Então, crente ora, crente jejua. Então, enquanto... E detalhe, o que acontecia? Ele estava com a mão pesada. Aí Arão e Ur de cada lado, segurando os dois, segurando o braço de Moisés. Imagina só os dois assim, ó, em cada lado, segurando os braços de Moisés, para justamente continuar para o exército de Deus conquistar. Isso traz para nós o quê? Equipe. Que eu preciso de você, quando eu estou mal, eu preciso da sua oração, eu preciso da sua ajuda em oração, em trazer algo para você. E Josué está lá falando da palavra de Deus, nós aqui falando da palavra de Deus. Quando eu falo da palavra de Deus para o irmão, eu falo para ele: irmão, você precisa avançar nisso, você precisa crescer nisso, está na palavra de Deus. Eu estou guerreando, estou destruindo Amaleque, mas eu estou aqui no vale falando com o irmão. Mas depois eu vou para o meu quarto, eu vou para a minha sala e vou lá e vou orar pelo irmão, vou declarar na vida dele. Quantas pessoas que nós estamos orando para elas terem uma experiência com Deus? Sim ou não, irmãos? Mas se eu não orar e não jejuar por ela, o que vai acontecer? Nada. Porque existem castas, demônios só saem com jejum e oração. E o problema é que tem crente que acha que vai conquistar alguma coisa, que vai vencer alguma coisa, sem jejuar e orar, sem ir para a guerra. Irmão, não vai. Sinto muito. Eu e você precisamos orar, precisamos entender, estamos numa guerra. O diabo quer acabar com a minha vida, a minha família, está acabando com a minha filha. É só olhar aqui, ó. O negócio não está bom. Está bom, mas eu vou ficar olhando? Vou ficar batendo palma para ele dançar? Ou vou pegar um pau e vou dar na cabeça dele? Como é que você dá um pau e dá na cabeça dele? Pegando a palavra, orando, jejuando. É dessa forma. É com essa atitude. É atitude de guerra. É atitude de conquista. Se você não tiver essa atitude de guerra, atitude de conquista, fica lá assim: ó, vida, ó, céu. Para alguém ficar com dó de você, não vai dar nada. Fala assim para o seu irmão: Deus não te acha um coitado. Fala para o seu irmão do outro lado: Deus não te acha um coitado. Então não seja um. Ele não olha você desse jeito. Ele olha você e fala assim: ó, ali vai o meu filho. E meu filho é um filho abençoado. Eu já dei tudo para ele. Ele tem o Espírito Santo de Deus dentro dele. E agora ele só precisa levantar e guerrear. E eu estou aqui com ele. E ele pode contar comigo. Esse é o nosso Deus. Amém, irmãos? Chamar a equipe de louvor. Outra coisa. Quinta coisa. Deus falou, Moisés mandou para Josué, quando fosse lutar, chamar homens. Fala assim: homens. Você consegue fazer uma guerra com crianças? Não, por quê? Elas têm entendimento? Não. Nós só fazemos com homens. Por que nós só fazemos com homens? Porque homem, sabe qual a diferença entre uma criança e um homem? Crianças só fazem aquilo que elas querem. Homens fazem o que precisa ser feito. Essa é a diferença. Quando você vê um homem de 40 anos só faz o que ele quer, ele é uma criança. Ele não é um homem ainda. Não entendeu ainda. Homens fazem aquilo que precisa ser feito. Ah, precisa fazer isso aqui, então nós vamos fazer. Precisa levantar essa ponte, nós vamos levantar essa ponte. Não vai ficar dando desculpa. Ah, precisa acabar com esse exército, nós vamos acabar com esse exército. Ah, precisa orar e jejuar, eu vou orar e jejuar. Porque homens, porque só vai conquistar com homens. Crianças não. Crianças, ah, eu não estou afim. Eu não estou com vontade. Quando eu fui, como tem visitantes hoje, quando eu tinha 15 anos, a minha mãe falou assim para mim: Marcelo, você vai fazer inglês. A minha mãe parou na quarta série, senhora nordestina, mas ela tinha visão. Ela falou assim: olha, eu não tive estudo, mas eu quero te dar estudo e você vai fazer. E eu com 15 anos, eu queria estudar? Olha bem para mim. Não. Eu estava o quê? No meio da rua, jogando futebol. Aí para uma viatura branca, um Fusca, ano 85, Fafá de Belém. Abre a porta e fala assim: vamos. Aí eu fiquei pensando assim: se eu fugir, se eu correr, meu pai me pega mais à noite. É melhor eu entrar no carro. E eu fui. Foi a melhor decisão que eu fiz na vida. Primeiro que eu não apanhei. Foi por livre e espontânea pressão. Mas graças a Dona Laura. Porque por conta desse inglês, muitos empregos vieram para mim. Mas ela falou: é importante para você. Você não está enxergando hoje, mas lá na frente você vai enxergar. Quero te falar que hoje eu estou te falando que você não está às vezes valorizando o quanto que é importante o jejum e a oração. Mas depois que você participar, você vai falar assim para mim: pastor, obrigado, porque você insistiu, você não desistiu de mim. Você lá do púlpito ficava falando: vem jejuar, vem orar, para eu ganhar as minhas conquistas que Deus tem para mim, coisa que Deus estabeleceu para mim, mas o diabo está segurando. E eu estou aqui para isso hoje. Eu estou aqui para ser a dona Laura na sua vida. Não vou te bater, nem vou pedir para o meu pai te bater, mas eu vou pedir uma coisa para você: jejue, ore, lute, porque você precisa ter esse espírito de conquista, de saber que tem coisas que estão parando a sua vida e você fala assim: isso não vai ficar assim, eu não perco isso por nada, porque eu sei que Deus vai fazer. Só que nessa semana, querido, eu quero te falar algo: Amaleque não vai ficar quieto. Ele vai querer que você vá passear, que você aproveite o final de semana. Vão aparecer convites, trabalhos para quem está desempregado. Sabe para quê? Para você não participar. Pode escrever, depois você me fala. Vai aparecer isso. A questão é: você vai entender a guerra, vai entender o que está acontecendo. Fala assim: não, eu estou numa guerra, eu tenho que conquistar algo, e vai ser em jejum e oração, e essa casta que está me parando, está parando a minha vida, não vai continuar. Acabou aqui hoje. Essa é a postura. É a postura que Deus está esperando de mim e de você. Eu decidi no final de semana passado que esse ano não ia mais ser o mesmo. E eu falei assim: não vai continuar. Eu decidi para mim, final de semana passada. Eu espero que você tenha decidido também, ou decida hoje ainda, que a sua vida não vai ficar parada, que a sua vida vai ser uma vida de conquista. É de guerra, é guerra. Guerra é o tempo todo. Enquanto você estiver aqui, Amaleque vai contra você. Mas nós estamos aí para andar juntos e para ajudar uns aos outros. Amém, irmãos? Então, se esse é o seu caso, fique de pé.